Olá, amigos do site Notícias Agrícolas, eu sou o Frederico Olive e a partir de agora você é o nosso convidado para mais uma live de palestras aqui para falar sobre o manejo do combate às cigarrinhas. Hoje temos o prazer de apresentar o fórum Uniagro e Bayer, com foco no manejo da cigarrinha. E eu tenho a participação da presença do Paulo Goldin, que é diretor-geral do Grupo Uniagro, do Alexandre Rodrigues dos Santos, que é diretor de marketing da Uniagro, do Felipe Paiva, que é consultor do agronegócio e também diretor da Unibarter, sócio da Uniagro em Tocantins, e do engenheiro agrônomo Paulo Garolo, que é especialista no manejo do milho, trazendo as informações sobre as ferramentas de combate para esse problema sério que ocorre hoje em todas as lavouras de milho do Brasil, em praticamente todas as lavouras. É isso que nós vamos entender aqui com a palestra do Paulo Garolo, falando sobre a incidência, né, da infestação da cigarrinha, trazendo as doenças, principalmente o complexo do enfezamento para a cultura do milho. Bom, para iniciar esse ciclo aqui de palestras do Fórum Uniagro e Bayer, falando sobre o foco no manejo da cigarrinha, eu vou convocar primeiro, então, Paulo Goldin, que é diretor-geral do Grupo Uniagro. Ele fala diretamente de Luiz Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, onde fica a sede da Uniagro. A Uniagro, que está comemorando 15 anos de atividades como uma das principais revendas de insumos para o Matopiba, onde tem como grande parceiro a Bayer. Paulo Goldin, muito boa tarde.
Boa tarde, Fred. Tudo bem? Prazer estar aqui participando dessa live. Um abraço a todos os telespectadores aí do Notícia Agrícola.
Muito bem, Paulo, é um prazer tê-lo aqui conosco. Também, já de antemão, agradecendo essa parceria com o site Notícias Agrícolas, para que a gente possa levar maior conhecimento, mais informações para os agricultores em relação a esse manejo da cigarrinha, que está trazendo problemas realmente sérios para a cultura do milho. Então eu queria que você já abrisse esse nosso ciclo de palestras comentando sobre o trabalho, né, apresentando os trabalhos da Uniagro e também o foco que vocês estão dando nesse momento para o manejo da cigarrinha.
É, Fred, falar um pouco aqui da Uniagro, né, do nosso histórico rapidamente, né? Eu sou, como você falou, Paulo Goldin, estou aqui na região oeste da Bahia há 32 anos, né? Onde comecei no mercado financeiro, aí, trabalhando numa grande instituição por 9 anos, e depois vim para o ramo de insumos agrícolas. Né? A Uniagro está fazendo 15 anos, fez agora no final de 2020, né? E começamos em Luiz Eduardo, e hoje temos 4 unidades aí no Tocantins, né? Em Porto Nacional, Marianópolis, Guaraí, e Gurupi agora, que a gente está inaugurando, e na Bahia, Luiz Eduardo Magalhães, e agora no Rosário. Né? A gente sempre teve como histórico muito forte a presença no campo. Né? A gente pode dizer que tem um time muito focado de engenheiros agrônomos, focado em fertilidade, manejo, pragas e doenças, e temos procurado contribuir sempre aí com os manejos para que os produtores obtenham sempre as melhores produtividades. Né?
Muito bem. Ô Paulo, agora, o grande desafio dos produtores rurais de todo o Brasil para a produção do milho é realmente enfrentar essa praga, a cigarrinha, que traz essas doenças. Inclusive, as primeiras informações que nós tivemos a respeito da infestação da cigarrinha trazendo o problema como o enfezamento foi aí nessa região do oeste da Bahia. Você se lembra muito bem, não é isso?
Realmente, a cigarrinha hoje é o principal problema aí no manejo do milho, né? Tem causado bastante prejuízo, assim como vocês vão ver assim, em seguida aí nas palestras aí do Alexandre e do Paulo aí da Bahia, né? Mas hoje, com certeza, é uma das maiores preocupações do manejo do milho para o produtor rural, tá? E para a gente também, que faz parte dessa cadeia aí.
Muito bem, tá certo. Então eu vou passar então a bola agora para o Alexandre Rodrigues dos Santos. Ele é o diretor de marketing da Uniagro, gentilmente marca presença aqui nessa palestra, também trazendo informações sobre o corpo técnico da Uniagro e como é que vocês estão colocando a experiência de vocês junto aos agricultores para auxiliarem, né, esses produtores rurais a enfrentarem esses desafios. Alexandre, como é que você pode comentar para nós a respeito dessa necessidade do agricultor estar mais em contato com a assistência técnica e assim ser mais produtivo, utilizando aí as ferramentas certas para o combate às pragas e doenças?
Falando do nosso grupo, né, nós temos aí três especialistas na parte de fertilidade do solo, nutrição de plantas, né, que prestam esse serviço aí aos nossos clientes, aos produtores no Oeste da Bahia e no Tocantins. Temos um projeto também que é voltado para complementar e orientar e capacitar aí os produtores e pessoas envolvidas no manejo de praga, manejo de doenças e planta daninha, que é na parte de tecnologia de aplicação. Então, conseguimos passar essa questão do treinamento para a equipe, né? Então, hoje também nós conseguimos valorizar e reconhecer uma participação também da questão das mulheres no agro, né? Temos esse projeto junto com os parceiros que nós temos aí, tá? Então, é algo fundamental para a gente estar fomentando isso. Em específico, no caso da cigarrinha, nós presenciamos aqui já há mais de 6 anos, desde 2014, que nós vimos monitorando e acompanhando várias áreas, vários produtores com relatos e específico os prejuízos que tem ocasionado. Então, a nossa equipe, ela tem sido capacitada, tem sido treinada e dado esse suporte no dia a dia para os produtores, tanto na Bahia, que é onde está ocorrendo mais casos e mais relatos de produtividade, e no Tocantins, que a gente tem encontrado também já a presença da cigarrinha e a questão também dos enfesamentos.
Muito bem. O Alexandre, eu vou voltar com você logo mais, porque agora nós temos que chamar o Paulo Garolo, que ele é engenheiro agrônomo e especialista em manejo da cigarrinha. Então ele vai trazer as informações, as principais ferramentas que hoje o agricultor pode utilizar nas suas lavouras para combater esse vetor, a cigarrinha, e, claro, também eliminar aí os focos de doenças que essa cigarrinha transmite, principalmente o complexo de enfezamento e o vírus da risca. É isso, né, Paulo? Como é que você está trabalhando nesse sentido de levar essas informações para os agricultores e qual é o principal manejo hoje que você recomenda para o combate à cigarrinha e essas doenças que ela transmite? Boa tarde.
Boa tarde a todos, boa tarde a todos os telespectadores. Eu também gostaria de agradecer o convite que a Uniagro me fez, né, para estar participando dessa live, e que acho que é de extrema importância realmente, porque esse problema do complexo de enfezamento hoje está realmente tirando o sono do nosso agricultor, está tirando o sono do agricultor que faz a cultura do milho, né? Então a gente vai conversar um pouco sobre esse assunto. Eu começaria dizendo a vocês que esse, na verdade, é o segundo surto, e esse é o maior surto registrado no Brasil de epidemia, realmente, da cigarrinha e da cigarrinha infectiva, né? Porque ela, como inseto, ela sempre existiu, mas ela, como inseto, a herbivoria dela, ou seja, o dano direto dela na planta é bem pequeno, é quase inexpressivo. Mas ela, a partir do momento que se torna infectada pelos agentes causais das doenças do complexo de enfezamento, ela passa a ser, como já foi mencionado pelo Paulo, acho que hoje um dos principais insetos praga da cultura do milho, né? Então é sobre isso que a gente vai estar fazendo a nossa apresentação. Eu já posso continuar falando?
Sim, claro. Eu só queria fazer uma apresentação aqui, que acho que é importante, né, Paulo? Você tem 36 anos de especialização no manejo do milho e é também agrônomo de desenvolvimento de mercado da Bayer. Então, isso é muito importante, porque nesse momento nós vamos estar transmitindo também aqui nessa nossa palestra as ferramentas que essa empresa, a Bayer, está oferecendo também para os agricultores dentro das suas recomendações técnicas. Por favor, então, vamos à sua palestra.
Não, beleza. Isso. Eu diria, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que essa doença, uma vez a planta contaminada, nós não temos hoje nenhum tipo de produto que possa bloquear o desenvolvimento da doença. a não ser a própria característica genética de alguns híbridos que já se mostram mais tolerantes, mas que também não têm resistência, e sim tolerância. Então, quando a gente parte desse princípio, a gente já começa a entender que o que a gente precisa, então, focar é exatamente no manejo do inseto vetor, evitar que ele transmita, porque se ele conseguir inocular, aí vai ficar tudo por conta do material genético, porque não existe nenhum produto que possa curar essa doença na planta. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é conhecer o inseto e o complexo de enfezamento como um todo. Então, a primeira coisa que é importante, porque ela vai amarrar nas práticas de manejo, é a gente entender que a cigarrinha, ela tem como preferência se alimentar na planta de milho. Então, a ponte verde milho no Brasil hoje, ela é um dos fatores que fazem ou que permitem com que esse inseto tenha uma dispersão tão rápida e num espaço de tempo tão curto e, inclusive, de maneira infectiva, porque ela se alimenta basicamente de milho ou, pelo menos, preferencialmente de milho. Agora, ela só se reproduz na planta de milho. Então, mais uma vez, a questão da ponte verde é uma das coisas que a gente tem que olhar quando a gente pensa no manejo dessa praga, né? Uma outra coisa importante é dizer que esse inseto, ele é altamente migratório, ele é um inseto irrequieto, e ele, por si só, ele consegue alcançar voos até 30 quilômetros de distância, sem considerar que esse inseto, quando adulto, ele mede de 3,5 a 4,7 milímetros, ou seja, um inseto pequeno, bem leve e facilmente carreado, também por correntes de vento, o que pode aumentar ainda mais as distâncias na sua dispersão. Então, por esse motivo, é que a gente vê essa praga também sendo dispersa no Brasil quase que inteiro, num espaço de tempo de 6 anos. Como já foi mencionado, o segundo surto, né, ou segunda epidemia, ela começou de forma endêmica, realmente no oeste da Bahia, em 2014, mas já em 2015 ela aparece já com uma agressividade no sudoeste goiano, principalmente nas áreas de baixa altitude, e depois, em 2016, ela já passa a aparecer no Triângulo Mineiro, Minas Gerais, estado de São Paulo, e aí a praga dali para diante nunca mais parou. E chegou ao ponto de que esse último ano, né, de 2020, na safra verão 2020-2021 da cultura do milho, nós ainda fomos pego aí, meio que de surpresa, essa praga tendo sido severa no estado de Santa Catarina, né? O Paraná também já estava com a praga. Agora, Santa Catarina foi uma surpresa, realmente, o nível de severidade da entrada da praga agora na cultura do milho verão, e, inclusive, também em algumas regiões pontuais do Rio Grande do Sul. Obviamente que tudo isso aconteceu no Sul, em função de impactos climáticos, o atraso das chuvas, o atraso do plantio da safra de verão de milho no sul, isso aí acabou impactando muito com que houvesse esse incremento da população e de forma infectiva, né? Porque normalmente o sul do Brasil, ele termina os seus plantios em meados de outubro, que é quando a gente ainda estaria começando a ter o crescimento, começando a aparecer a praga, e ainda de pouca infectabilidade. No entanto, esse ano, em função das condições climáticas do sul, ela pegou, o plantio acabou se estendendo até o mês de novembro e coincidiu também com o pico populacional da praga e de forma infectiva, aumento de temperatura, né? Então, isso acabou sendo muito severo, principalmente no estado do Paraná e Santa Catarina, né? Uma outra coisa importante é a gente lembrar que a cigarrinha, elas têm preferência sempre por plantas novas e também por folhas novas. A tendência da praga é passar mais tempo do dia dentro dos cartuchos da planta de milho, para depois, quando começa a ficar mais tarde, começa a refrescar, é que ela começa a voltar a infectar a planta ou ir para as outras partes da folha, e aí sim ela acaba saindo e voando para outros lugares, né? Mas ela tem preferência por plantas jovens e folhas jovens. E isso é importante dizer, por quê? Porque a gente tem que evitar escalonamento de plantio. O escalonamento de plantio é uma das formas que a gente também acaba proporcionando a dispersão da praga de forma infectiva. A sua primeira área, às vezes, vai ter baixa severidade da doença, mas no escalonamento do plantio, na segunda área, você já vai começar a ter uma presença muito mais severa da praga já infectada e transmitindo as doenças, né? Então, o próprio sistema de escalonamento de plantio, ele pode proporcionar um incremento. Num espaço de tempo curto, isso não é tão evidente. Mas o que aconteceu? Nós temos áreas que foram plantadas desde julho até novembro. Então, nós estamos dizendo de um escalonamento quase de 4 meses. E isso, obviamente, aumenta ainda mais a severidade, porque ela sempre vai sair da planta velha na busca da planta nova. Isso é hábito da própria praga. Então, isso a gente tem que prestar bastante atenção. A mesma coisa é o recado do milho safrinha. Áreas que plantam milho verão e depois plantam milho safrinha. A gente tem que ter o cuidado de lembrar, inclusive, da distância que essa praga migra. Por quê? Porque num raio de 30 quilômetros, eu tenho que saber que vai aparecer a praga lá. E provavelmente infectiva. Então, eu tenho que ter já planejamento de estratégia de como evitar o problema. E uma das formas, além da parte química e biológica, é também trabalhar híbridos. Nesse momento, é necessário trabalhar híbridos com maior nível de tolerância ao problema do complexo de enfezamento. Então, é um conjunto de estratégias que a gente vai desenhando aqui à medida que a gente vai conhecendo algumas características da praga. Um outro detalhe importante de dizer é que o ciclo de vida desse inseto e todos os processos de infecção, eles são influenciados principalmente por temperatura e também são influenciados por umidade relativa. Esse inseto, quando em temperaturas mais quentes, que é mais comum na região Brasil tropical, que a gente chama, né? Então, o ciclo inteiro desse inseto, ele diminui. Ela continua agressiva, mas diminui o ciclo. Já na região subtropical, que englobam os estados do sul, onde nós temos uma amplitude térmica maior, o ciclo da praga aumenta. Então, olha só que coisa muito interessante da gente pensar. Na região tropical, eu tenho um ciclo inteirinho, desde o ovo até o final da vida do adulto, ele se completa, em média, com 75, 77 dias. No sul, esse ciclo vai para 105 dias até 107 dias. Então, isso também é voltado a quê? A resposta do inseto em relação ao ambiente no qual ele está sobrevivendo. Então, tudo isso a gente precisa entender. E outra coisa, o próprio processo da cigarrinha conseguir inocular os agentes causais das doenças, ele também depende de temperatura. A temperatura ideal que a gente enxerga para todos os processos, ela gira em torno de 27 a 32 graus centígrados, média, diária. Essa é a temperatura ideal para que todos os processos, ciclo de vida, número de ovos, enfim, o próprio desenvolvimento da praga e a sua capacidade de transmitir, dispersar, é maior dentro desse nível de temperatura, entre 27 a 32 graus centígrados. Bom, uma outra coisa importante da gente mencionar é em relação ao período crítico do controle. Quanto mais cedo ela inocula os agentes causais, maior é o dano que pode ser provocado. Então, a gente tem que ter um foco muito grande no manejo entre VE, que a gente chama, é pós-emergência, principalmente em quando eu tenho cultura que foi tratada a semente, eu posso considerar até V1, V2 em diante. Então, a partir de que o milho emitiu as folhas, até o período de V8, eu tenho que ter o foco no manejo dessa praga. Por quê? Porque se ela inocular nesse período, realmente o impacto na produtividade é muito maior e aí as consequências realmente serão muito piores dos efeitos que essa praga pode trazer. Então, o agricultor tem que ter foco. E outra coisa, não ficar esperando, eu vou esperar para aumentar um pouco eu usar o produto e depois eu posso ganhar mais tempo para passar de novo. Não funciona assim. Pragas que são vetores, praticamente é presença ou ausência. Então, não adianta ficar esperando. O que a gente precisa é respeitar o intervalo de reentrada que é trazido pelos próprios produtos utilizados. Mas eu tenho que ter o foco do manejo exatamente de V1 até V8 e procurar fazer o melhor manejo possível para diminuir realmente o potencial de dano pela doença. Um outro detalhe que acaba acontecendo e confunde muito a cabeça das pessoas é o seguinte, é que os sintomas das doenças mesmo, eles só aparecem muito próximo ao pendoamento, já quase lá nos estágios reprodutivos, próximo do estágio reprodutivo. E ele vai se intensificar, aí sim você vai conseguir enxergar com mais precisão quando realmente a planta entra nos estágios fenológicos de reprodução, que é o período de enchimento de grão. É ali que você vê realmente o impacto que essa doença trouxe. E por que que é assim? Porque do mesmo jeito que os agentes causais têm um período para se desenvolver dentro do inseto e torná-lo infectivo, esses agentes causais também demandam um período dentro da própria planta para começar a expressar o sintoma, para ele desenvolver a colônia, né? Então, ele demanda um período. E o que que esses agentes causais fazem na planta? Eles fazem uma coisa simples demais. Eles tampam, eles vão entupindo os vasos do floema da planta. E o floema da planta é o vaso condutor dos fotossintetizados que serão levados para o enchimento do grão. Ela simplesmente vai entupindo os vasos que são importantes, que são fundamentais para carrear os açúcares para o enchimento do grão. E aí eu passo a ter o impacto do grão mal formado, que é um dos principais sintomas que a gente enxerga da doença do complexo de enfezamento. Os prejuízos dessas doenças podem ultrapassar 70% no potencial produtivo de uma lavoura, dependendo do estágio fenológico que ocorre a infecção, que a gente já falou ali, e também da suscetibilidade do híbrido. E aqui até faltou uma coisa na minha apresentação, que é o potencial da população de insetos infectivos, né? Porque existem ainda algumas regiões no Brasil que nós temos a praga, mas ainda numa população baixa de insetos infectivos. E aí é óbvio que o impacto é bem menor, por enquanto, mas já acendeu a luz que nós precisamos olhar com muito carinho, porque senão daqui a pouco também vai ficar a mesma coisa do que está acontecendo em vários outros estados da nossa Federação Brasileira e impactando uma cultura que é fundamental na balança econômica, né? O milho é uma cultura que é fundamental na balança econômica. Então, obviamente que a gente tem que ter um foco muito grande no manejo disso tudo. As doenças que a gente vê do complexo do enfezamento, duas são causadas por bactérias. Então, nós temos o Spiroplasma conkeli, que é uma das bactérias que causa o enfezamento pálido ou enfezamento amarelo, e a outra doença é o enfezamento vermelho, que é causado pela bactéria que a gente denomina como fitoplasma. A outra doença é a doença do raiado fino, que é causada pelo vírus do raiado fino. Então, nós temos duas doenças por bactéria e uma por vírus. Elas podem estar sendo inoculadas pela cigarrinha de forma individual, como elas podem estar sendo inoculadas, as três, inclusive, ao mesmo tempo, numa mesma planta. Isso vai depender de como a cigarrinha se infectou. Então, aqui é só para a gente não deixar de mostrar algumas transparências mostrando para vocês como é que é a imagem, né, do complexo de enfezamento da planta. Então, aqui eu tenho o enfezamento amarelo, o enfezamento pálido, aqui o enfezamento vermelho e aqui o vírus da risca, que começa muito discreto, com pequenas pontuações cloróticas e vão se coalescendo à medida que o vírus vai evoluindo na planta, chegando a formar essa imagem aqui, que é uma foto até da Embrapa, é uma foto acadêmica da Embrapa, está no domínio público, mostrando realmente o final aí, como é que acaba chegando a risca, é, né? Por isso chama raiado fino, porque parece uma raia de corrida. Outros sintomas que ocorrem é o multiespigamento, aqui a gente vê três espigas, nenhuma sendo formada, e além disso ainda a gente pode ocorrer numa situação mais severa, isso aqui, ó, que é o perfilhamento de espiga. Outra coisa que acontece, dá para ver nessa planta aqui, ó, é o encurtamento dos internódios, né? Então parece que a planta está recolhida, ela não se desenvolve de forma normal. E existem outros sintomas que vão acabar acontecendo, que é o quê? À medida que a planta não consegue carrear o açúcar para o grão, ela começa a complexar o açúcar nas próprias folhas, vai ocorrer a necrose da folha, normalmente é de cima para baixo que a necrose vai intensificar, então é normal as primeiras folhas de cima para baixo morrerem mais rápido do que as folhas do meio, e outra coisa que acaba acontecendo, o esgotamento do colmo. A planta ela tem uma possibilidade de particionar açúcar de reserva do colmo para tentar encher o grão, porque no caso do milho, o grão é a forma que ele se mantém no ambiente, né? A forma da planta de milho perpetuar é através da formação do grão, que é a semente. Então, isso é uma reação fisiológica natural da planta. Ela tenta particionar açúcar que está reservado no colmo, ainda para tentar ajudar a encher o grão, porque ele não está recebendo açúcar das folhas de cima. Aí o que acaba acontecendo? Esgotamento de colmo. E eu posso ter áreas com alta quantidade ou alto percentual de plantas com quebramento de colmo. Então, são esses os processos que a doença traz. Bom, eu não vou entrar no detalhe desse slide, mas é só para deixar, lembrar vocês o seguinte, que esse processo também não ocorre no estalar do dedo. Existe um período que o inseto precisa sugar a planta para adquirir os agentes causais, existe um período que ele também precisa sugar a planta para poder inocular os agentes causais. E uma vez feito esse processo, também tem um tempo em dias que demora para ocorrer a incubação, que é o que eu falei, por isso que o sintoma não aparece logo no início. E uma outra coisa que eu já tinha comentado é que ela contamina diretamente o floema, que é o vaso condutor do açúcar. Portanto, o impacto realmente é muito alto no enchimento de grãos. Uma coisa que também pegou a gente um pouco de surpresa é que temperaturas noturnas abaixo de 16 graus centígrados inviabilizam sensivelmente a eficiência da inoculação, principalmente, e da aquisição dos agentes causais. Essas temperaturas são comuns, principalmente no sul. Porém, com o atraso do plantio, perdeu isso. Então, aí é que se tornou severo. Porque senão não seria realmente severo, até respeitando as temperaturas mínimas que precisam ocorrer para que esse processo todo tenha êxito. Então, realmente, o atraso do plantio do milho lá no sul foi um dos principais fatores, né, que acabou trazendo essa situação. Aqui é um gráfico, eu também não vou entrar no detalhe, mas é só mostrando que realmente, à medida que o estágio vegetativo, quanto mais cedo inocula, maior é a perca que a gente acaba tendo. E aqui também, está até em inglês, me desculpem, eu acabei esquecendo de transferir para o português, né, de traduzir, mas aqui é mostrando para o pessoal, quando eu olho aqui embaixo, ó, e que eu vejo as temperaturas de 27 a 32 graus centígrados é onde ocorre 100% de todos os principais processos. Aqui é processo de ovo, ínsteres, as migrações, enfim, todos os processos, eles ocorrem sempre em maior porcentagem, ou quase que em absoluta, entre 27 e 32 graus centígrados. A única coisa que muda é a transmissão. A transmissão, a inoculação, é que a temperatura pode variar. E aí, a temperatura um pouco menor auxilia, principalmente para o enfesamento vermelho. Uma outra coisa que eu queria só evidenciar a vocês, que existe o período de incubação, tanto dos agentes causais dentro do inseto, que leva de 3 a 4 semanas, como na planta, que leva de 2 a 6 semanas. E um detalhe importante aqui, a ninfa, ela tem que estar no nosso foco de manejo. Por quê? Olha como é louco, a cigarrinha, ela ovipositam e os ovos, primeiro, de maneira endofítica. Ela levanta a epiderme da folha, coloca o ovo direto na folha e joga a epiderme em cima, justamente para proteger o ovo. E a ninfa, quando eclode, ela se coloca debaixo da folha e ela quase não se movimenta. Ela só se movimenta se você for lá mexer, senão ela não vai se movimentar e fica escondida o tempo todo por 15 a 18 dias, que é a média no Brasil do ciclo da ninfa, de 15 a 18 dias, escondida debaixo da folha. E no manejo da praga, eu tenho que estar pensando em manejar a ninfa, porque com 18 dias ela reinfesta. E eu, como acabo plantando muitas vezes escalonado, eu mesmo produzo inseto para infectar eu de novo, se eu não olhar a ninfa, se eu não tiver a ninfa como foco também do meu controle e do meu manejo. Então, isso é muito importante. Aqui é só uma figura mostrando o entupimento aqui do floema. Então, isso é uma planta com milho enfesado. E aqui ó, é o floema de uma planta do milho sadio. Então, aqui não tem entupimento e aqui a gente começa a ver o entupimento, tá? Um outro detalhe que a gente sempre olha é que a gente faz o levantamento de qual é o período de maior pressão e a gente nota que para a região tropical, o período de maior pressão, tanto na população do inseto quanto na população infectiva, é aqui, pessoal, a partir de 15 de novembro, meados de novembro, até praticamente meados de fevereiro, eu tenho aqui ó, a maior taxa ou o maior período de risco, do qual o principal está aqui, ó, até meados de janeiro, que é quando a gente tem o plantio da safrinha. Então, o milho verão do tarde, plantado no tarde, e a safrinha do cedo, elas estão exatamente dentro do período de maior risco de ocorrência. E quando eu olho isso, isso me ajuda muito a escolher os híbridos que tenham maior tolerância. Agora, à medida que eu vou partindo para final de fevereiro até meados de março, eu vejo que o nível ou o potencial de risco vai se tornando menor, vai diminuindo. Isso é pensando o Brasil tropical. Quando a gente olha a prévia que a gente fez dos estudos na região subtropical, a gente começa a notar diferente, olha. Ela começa a ter um incremento populacional de julho, ela começa a chegar no pico da população em meados de setembro. E aqui para diante, ela começa a aumentar é o número de insetos infectivos. Então, um pouquinho diferente do que a gente vê lá no, na região tropical. Na região tropical, é lá em novembro que eu começo a ter o pico de insetos, população e população infectiva. Já aqui no caso do sul, a população infectiva, já em outubro, ela já é expressiva. Ela também vai pegar o pico quase no final de outubro, mas aqui em outubro eu já tenho alta população e alta população infectiva. E é por isso que a gente acabou tendo realmente uma severidade maior lá no, na região sul do Brasil. Depois, ela caminha muito semelhante ao que a gente vê na região tropical, até porque a gente também tem o plantio da safrinha na região sul do Brasil, e aí o caminhamento é muito semelhante. Então, pensando em práticas de manejo, eu não poderia deixar de mostrar para vocês, isso também é domínio público, de um material que nós, junto à indústria, com vários representantes, do qual eu também sou um dos representantes, são os especialistas que estamos estudando e estamos tentando elaborar processos mais efetivos no manejo dessa praga, pensando a nível de Brasil. Então, juntou a indústria, juntou a Embrapa, juntou o próprio Ministério da Agricultura, e que está sendo liderado pela CropLife Brasil, e a gente trouxe, então, uma cartilha com todos os passos, né, de boas práticas de manejo, além de todas as instruções sobre a praga, sobre tudo isso que eu acabei de falar para vocês, e aí nós temos aqui as boas práticas, os 10 passos. Eu vou, esse aqui está no domínio público, tem o site para acesso que o agricultor pode acessar. Mas para resumir aqui a apresentação, eu vou direto nas boas práticas, vamos dizer, mais do ponto de vista de ação do agricultor. Primeira coisa, controle do milho tiguera. É fundamental, por quê? Porque o milho tiguera é uma ponte muito importante, uma ponte verde muito importante, tanto para ajudar a manter o ciclo da praga, quer dizer, a permanência da praga, a existência da praga, como também dos agentes causais, porque ela acaba infectando o milho tiguera. E lembrar que milho tiguera não recebe tratamento de nada. Então, ele é uma planta totalmente desprotegida, então ele fica à mercê realmente da praga. Então, o manejo do milho tiguera na entressafra e na cultura do soja é de fundamental importância para a gente diminuir o potencial de população e potencial de infecção. O segundo passo é trabalhar o tratamento de sementes com ativos registrados para insetos sugadores e que tenham foco também na cigarrinha do milho. Não é qualquer produto, tem que estar registrado no Ministério da Agricultura com dose para a cigarrinha do milho. Bom, isso é de fundamental importância. Outra coisa, outro passo, é o monitoramento, principalmente nos estádios fenológicos que a gente já falou lá, de V1 até V8, fundamental. E eu falo V1 porque eu estou contando que a gente vai fazer o tratamento de sementes. Normalmente, os produtos de maior eficiência que têm sido observados são produtos do grupo dos neonicotinoides. Esses produtos têm uma circulação muito boa realmente na plântula e eles têm trazido um bom auxílio, um grande auxiliador no manejo dessa praga. Aí um quarto passo, pessoal, seria o controle químico. E aqui até eu acrescento a palavra químico e biológico, que eu vou falar um pouco mais adiante. Mas o controle químico também vai fazer parte. Então, eu faço o monitoramento. Presença da praga, eu entro com controle químico. Bom, pensando em controle químico, primeira dica que eu quero dar a vocês, eu vou direto no ponto. Dificilmente a gente vai ter um bom controle imaginando que eu vou fazer só 3 aplicações. Infelizmente, existe o quê? A migração do inseto. E, infelizmente, também, nem todo mundo faz o manejo de maneira adequada. E a pessoa que não faz o manejo de maneira adequada, ela acaba viabilizando a cigarrinha dela para o vizinho. E aí vai embora. Então, por isso, muitas vezes, o agricultor faz o tratamento, dali 3 dias, ele vai na lavoura e fala, mas parece que eu não fiz nada, está cheio do mesmo jeito. Mas por quê? Porque todo dia chega a cigarrinha nova. E o produto, ele está lá, ele está ajudando, mas eu também tenho que lembrar o seguinte, a cada 3 dias, a folha de milho expande. Então, a cada 3 dias eu tenho uma nova folha expandida. Nessa nova folha expandida, eu já não tenho mais a mesma quantidade de produto. E dali mais 3 dias, eu também tenho mais uma folha expandida. E aí não tenha nada. Então, é outro motivo que muitas vezes a gente tem a sensação que não está tendo controle. Mas não é, por quê? Se todo mundo adotar a prática de controle, a gente vai diminuir muito esse efeito. Mas um que não faz, ele começa a ser doador de cigarrinha para os outros todos. E esse inseto, como eu já falei, ele vai realmente migrar. 100% da população, ela migra 10 quilômetros em linha reta. 50%, 20 quilômetros. E ainda tem um percentual que voa mais 10. Então, é óbvio que essa dispersão vai ser contínua. E isso aí é que acaba trazendo mais dificuldade no manejo dessa praga. Os produtos que a gente tem que utilizar, outra coisa que eu quero lembrar, eu falei para vocês de ninfa, e falei para vocês que ninfa, ela fica embaixo, protegida, embaixo da folha. Então, quando eu penso nisso, eu tenho que lembrar que dentro do meu manejo, pelo menos em duas aplicações, ou três, se eu fizer quatro em duas ou três, se eu fizer cinco em três, eu tenho que envolver um produto com ação translaminar. A ação translaminar é aquele tipo de produto que também consegue entrar nos espaços intercelulares e consegue concentrar uma quantidade de produto na parte inferior da folha. Por quê? Para eu poder ajudar no manejo da ninfa, porque a partir do Instar 3, ela começa a buscar sugar a folha e ela vai encontrar esse inseticida ali. Então, eu também passo a ter um manejo em cima de ninfa. Fora isso, dificilmente, produtos de contato não tem como pegar lá atrás, lá embaixo, só se ela subir para cima. Mas se você não mexer, ela não vai subir. Então, dificilmente, eu vou pegar. E a própria ninfa, com 15 a 18 dias, ela reinfesta a área. Então, se eu não pensar na ninfa, eu também nunca vou conseguir ter um bom manejo. E para isso, um dos grupos químicos de melhor atuação em termos de translocação translaminar realmente é o grupo químico dos neonicotinoides. Existem alguns ingredientes ativos específicos do grupo dos organofosforados que também têm uma ação translaminar menos efetiva, mas tem, eu não posso deixar de falar isso, porque senão eu estaria sendo incoerente. Uma outra coisa importante é a própria questão da genética, a escolha de híbridos de maior tolerância, principalmente olhando aquele gráfico que eu chamo de modelagem, que é olhando o período de maior risco. Nos períodos de maior risco, eu tenho que realmente dar preferência para a utilização de híbridos de maior potencial de tolerância ao complexo de enfezamento. Até porque, por melhor controle que eu faça, dificilmente eu vou ultrapassar na média, os 85%. E aqui eu tenho mais um comentário de dica para fazer. Dentro do controle químico, eu apoio, eu sou um grande apoiador do uso de biológico. Nós temos a Bovéria baciana, esse ano também entrou mais um fungo novo, que é a Isária fumossoreasi. Nós temos hoje que trabalhar conjunto também o biológico, porque o biológico, o que cai no chão, sobre palhada, sobre matéria morta, ele não recebendo ultravioleta, ele consegue também, no espaço de 7 a 8 dias, ele se prolifera, amadurece e começa a esporular o ambiente, e o vento pode carrear esse esporo de baixo para cima e também ajudar no controle de ninfa, além do adulto. Desculpa. Então é de fundamental importância que pelo menos em duas aplicações a gente trabalhe junto com o químico o biológico, nunca sozinho, em conjunto, porque eu tenho que ter a morte mais rápida da maioria dos insetos e isso vai ser promovido pelo químico e depois o biológico, ele vai ser um pouco mais lento o processo, mas ele vai me ajudar a pegar também insetos que eu não matei no químico, além disso, eu posso ter a esporulação ocorrendo e isso me ajudar no controle de ninfa, porque ela pode vir pelo vento de baixo para cima. Então, é fundamental também a utilização do biológico junto com o controle químico. E depois, por último, evitar o plantio tardio da cultura para evitar aquela época do maior risco de ocorrência e também fazer rotação de culturas e até de híbridos, até de materiais genéticos. Até isso seria realmente conveniente a gente fazer. Eu gostaria de terminar dizendo a vocês o seguinte, que a Bayer, em conjunto com a Uniagro, a gente traz para o mercado algumas soluções. Então, a gente tem produtos para ajudar no manejo dessa praga. Começa com o Cropstar no tratamento de sementes, o imidacloprid presente no Cropstar, que é um neonicotinoide, é um produto de alta eficiência no manejo inicial da cigarrinha. Então, isso é de fundamental importância. E esse ano, pessoal, a gente correu com o registro do Curbix também para a cultura do milho. O Curbix é o Etiprole, o Curbix é o nome comercial do Etiprole, que é um fenilpirazol, é um produto de alta absorção em cima da superfície de contato, inclusive de palhada. Esse produto ele é excelente tanto para o manejo de percevejo, porque aqui eu até estou associando as duas pragas, como também ele é especial para a chegada da primeira população de cigarrinha. Então, a gente recomenda, hoje, nós temos a oportunidade de trabalhar o Curbix também para a cultura do milho. A gente recomenda logo na primeira aplicação, porque o nosso foco aí é duplo. Ele tanto é para o percevejo e barriga verde, que é outra praga que também está tirando o sono de muito agricultor, e também a cigarrinha. Ele atua nos dois insetos. É um produto de contato, mas ele tem uma altíssima eficiência, uma solubilidade baixa em água, portanto ele é difícil de ser carregado pela chuva e é um produto de baixíssima volatilidade. Então isso faz com que ele tenha realmente uma presença forte dentro do sistema agrícola. E em parceria com o Curbix, o Connect. O Connect é essencial no manejo da cigarrinha. Ele é essencial porque Connect ele tem o neonicotinoide, que é o imidacloprid, e ele ainda tem o piretroide, que também dá o efeito de choque na praga onde ele chega. Então, nós temos aqui o neonicotinoide, através do imidacloprid, trabalhando via sistêmica, via xilema, também trabalhando na translocação translaminar, me ajudando no controle de ninfa, e nós continuamos com a possibilidade de usar o Curbix. Lembrando que Connect, a gente trabalha no máximo 3 aplicações dentro do mesmo ciclo da cultura e o Curbix, no máximo, 2 aplicações dentro do mesmo ciclo da cultura. A dose recomendada para o Curbix é de 750 ml por hectare e de Connect 1 litro por hectare. E eu não poderia deixar aqui ó, de relembrar que dentro desses manejos também vamos colocar a mão em cima dos biológicos em conjunto, porque isso vai nos ajudar muito a melhorar significativamente a eficiência no manejo dessa praga. Então, eu acho que para não estourar mais o tempo, o meu contato fica aí na tela, para quem quiser me contactar, meu telefone é o WhatsApp, eu tenho aí o meu e-mail e o meu Instagram, eu acho que já foi divulgado também, mas enfim, é @garolopauloroberto. Eu fico à disposição e estou à disposição para perguntas, eu fico à vontade.
Muito bem, tivemos aqui uma verdadeira aula de manejo de pragas, principalmente focado aqui na cigarrinha, o Paulo Garolo trazendo informações realmente de grande importância dentro desse nosso fórum Foco no Manejo da Cigarrinha do Milho. Eu já vou comentar aqui também a grande participação dos amigos internautas que estão nos acompanhando nas diversas redes sociais, principalmente o YouTube, o Instagram e o Facebook, claro, pela homepage aqui do site Notícias Agrícolas. Aqui já eu agradeço a presença de todos. Vou comentar aqui apenas alguns nomes. Aqui ó, tem o Rodolfo Prevelato, parabenizando os envolvidos. Tem a Natália Fagundes, tem também o Thiago Cesário, tem o Denilson Ferreira. Tem também o pessoal de Tocantins agradecendo aí essa palestra, porque sabe que também no Tocantins está havendo um problema sério de infestação de cigarrinhas e tem muita gente fazendo perguntas. Eu vou primeiro chamar então o Felipe Paiva para a sua palestra. O Felipe Paiva é consultor para o agronegócio e diretor-geral da Unibarter. Ele é sócio da Uniagro também lá em Tocantins. Ele vai falar da gestão de risco para a produção do milho. E depois eu volto fazendo as perguntas aqui dos nossos amigos internautas. Felipe, muito boa tarde.
Muito boa tarde. Obrigado, Olive. Queria agradecer a todos aí pela presença, o pessoal que está nos assistindo aí, todo o Grupo Uniagro, os colaboradores, o pessoal das Notícias Agrícolas, a Bayer e todos os fornecedores, né? Então, a gente vai falar aqui rapidamente, incumbir aqui de falar uns 10 minutos para a gente falar um pouquinho sobre o cenário safra 21 e 22. Na realidade, a gente vem trazer um alerta, né, e como que a gente pode domar esse mercado, né? Então, o tema aqui, rapidamente, gestão de riscos para milho e o câmbio, né, para safra 21 e 22, que a gente acredita aí que são dois itens que o produtor ele pode se proteger em ferramentas alternativas, e isso que eu quero trazer aí para que vocês saibam. Tá? Só comentando rapidamente o papel da Unibarter, né? A Unibarter do Grupo Uniagro, então a gente estava do lado esquerdo, a gente tem dentro da porteira soluções para lavoura, então a Uniagro e toda a equipe aí focada em trazer produtividade para o produtor, e de fora da porteira nós temos a Unibarter, na qual eu fico aqui em Ribeirão Preto, e a gente traz para os produtores aí, os clientes da Unial e quem quiser, né, soluções para gestão de riscos aí da sua produção, né. Então, passando rapidamente um resumo do cenário do milho do Brasil, os plantios da segunda safra 2020 fora da janela, né, o clima continua bastante adverso atualmente para as áreas produtoras, expressiva quebra de produtividade e produção agora em 2020 na segunda safra, e obviamente o que a gente está enxergando, algo que a gente nunca tinha enxergado, é uma explosão de preços muito grande do milho, né? A gente viu aí o preço do milho passar de R$100 na B3, né, que é a bolsa onde você também tem a comercialização da bolsa do milho, e por causa desse desequilíbrio também da oferta e demanda, né? Então, o que que a gente quer chamar atenção, por que que a gente fala de alerta? Produtores, a próxima safra, olhem para frente, nós tivemos uma potencialização muito significativa, né, dos riscos, porque o custo de produção está em outro patamar, o preço do milho está em outro patamar, a gente tem que olhar isso com muito cuidado, né? Vamos falar um outro item, que é o câmbio também, e o câmbio é um dos componentes que forma tanto o preço do milho como também o preço da soja e das outras commodities, né? O milho, eu falo porque o câmbio ele tem um impacto para o milho que vai para a exportação, e você tem o milho também do mercado interno que concorre com esse milho na exportação, né? Então, o fato de a gente ter 2020, 2021, uma forte desvalorização do real, né, isso impactou, sim, na subida dos preços. O que mais? Um alto impacto nos preços dos insumos. Os insumos para a lavoura do Brasil, grande parte é em dólar. Então, nós também tomamos um outro patamar de custos de insumos, né? Também tivemos um alto impacto no preço das commodities. Ou seja, nós subimos muito os níveis de custo de produção e preço dessas commodities agrícolas, né? Como exemplo do milho que a gente está trazendo. Então, para a próxima safra, o que eu quero trazer de um alerta, nós temos uma potencialização dos riscos do nosso negócio, né? Não é mais a soja sendo comercializada a 80, 70, nós estamos falando o dobro do preço, o milho, o dobro do preço, quer dizer, os custos subiram também, né? E o que que nós temos visto, né, do câmbio agora? Até hoje o mercado acabou caindo um pouquinho. Como é que vai ficar a retomada da nossa atividade econômica? Como que realmente vai acontecer com a pandemia? A gente pode ter uma perspectiva, mas a realidade realmente vai acontecer nos próximos meses, no próximo ano, né? Então, será que a gente vai ter uma valorização do real 2021, 2022? Não sei, porque realmente a gente tem tantos fatores que podem impactar, mas é importante que os produtores estejam alertas, né? Por quê? Produtor, eu pergunto, qual será a sua estratégia para a gestão dos riscos, para os seus preços de venda e os seus custos para a safra de 21 e 22? Tá? Eu vou trazer alguns exemplos para a gente poder pensar. E se o preço do milho voltar a cair, pessoal? Por uma questão da caída do câmbio, por exemplo, ou mesmo uma reposição de estoque que vem aí, não para o segundo semestre, tão agora, porque agora realmente a gente está numa pressão gigante por causa dessa oferta que vai vir menor da segunda safra. Mas e se o câmbio voltar a cair? Quer dizer, se a gente realmente evoluir na vacinação, a gente retomar a atividade econômica e o câmbio começar a recuperar, vocês estão pensando realmente qual o impacto que esse câmbio pode trazer se vier a R$ 4,00 ou a R$ 4,20? Né? Será que isso é possível? Por que não? Tenho certeza que muitos não imaginavam o preço do milho acima de R$ 100 ou a soja 160 agora. Então, o grande recado que eu quero passar aqui hoje é alerta com relação à sua gestão de risco, né? E custo de produção e preço de venda, pessoal, é aquela pergunta, né? Por onde que você quer caminhar? Você quer caminhar no risco, deixar tudo aberto, fazer o teu custo de produção e esperar o que vai acontecer? Ou você quer trabalhar na segurança? Qual é o seu perfil? Né? Qualquer um sabe que quando você vai fazer investimento, seja na bolsa, seja em qualquer lugar, quem está numa corretora, vão perguntar para você se você é conservador, é moderado, agressivo. E isso eu quero trazer e deixar respeitar os produtores, porque você vai ter os conservadores que gostam de trabalhar casado, do seu custo de produção com a sua venda da commodity, você tem os moderados que fazem um pouco, talvez não muito, e você tem os agressivos. O que quer dizer o agressivo? O agressivo, na nossa ótica de gestão de risco, é aquele que define o seu custo de produção e vai saber qual que é realmente o retorno da sua, o seu lucro depois, em outro momento, onde ele tem uma expectativa, talvez, que o preço vai subir mais. Pode subir? Pode. Pode cair? Também pode. Né? Eu acho que temos que todo mundo estar muito ciente que dentro do preço de uma commodity, nós temos diversos componentes. Eu vou dar um exemplo. A soja. Chicago, você tem o prêmio, você tem o frete, você tem o câmbio, você tem efeitos de clima. São tantas variáveis que, se realmente alguém acertar todas essas, é humanamente impossível. Então, a gente tem que trazer cada vez mais, entender essa ótica da necessidade de você fazer a gestão do risco. Tá? Então, qual que é a recomendação da Unibarter, né? Nossa empresa de gestão de risco e orientação para os produtores? É que você, se você quiser pensar em longevidade e ter proteção, é você trabalhar como conservador. O conservador é como se fosse o investidor que vai colocar o dinheiro e ele sabe a rentabilidade do seu retorno. O especulador é como comprar, por exemplo, uma opção que vai cair, vai subir, ele pode acertar, ele pode errar, ele tem um risco maior. Então, a nossa orientação, caso você queira olhar a sua atividade com longevidade e com uma maior proteção, é trabalhar, por exemplo, as operações de barter, onde você vai ter a visibilidade de quantas sacas ou quantas arrobas você vai direcionar para pagar o seu custo de produção, e a outra parte, que realmente é a sua rentabilidade, né? Que você vai ganhar mais se o preço subir e vai ganhar menos se o preço cair, mas ela nunca deixa de ser a sua rentabilidade, né? E o foco é trabalhar a produtividade. Você tem algo que vocês, produtores, sabem fazer, e com todo o apoio da Uniagro, é gerar produtividade, né? De qualquer forma, os produtores, fiquem alertas, nós temos outras ferramentas do mercado que vocês podem usufruir, que vocês usufruem muito pouco. Vão atrás de informação, a Unibarter, a Uniagro, nós estamos aqui para ajudá-los da porteira para fora. Quer dizer, existem ferramentas na Bolsa para você contratar um seguro de baixa de câmbio. Caso você ache que você não quer vender a sua produção, mas você quer garantir uma taxa mínima de câmbio, né? A 5, se o mercado cair de 5, você vai ter esse seguro. Um seguro de baixo de preço do milho, né? Os milho estão estourando de preço agora porque realmente está escasso e a gente está quebrando. Quer dizer, você pensando para a safra seguinte, pense em você gerenciar esse risco comprando seguro de baixa. Eu coloquei os nomes técnicos aí, put, etc. Entre outras operações que podem ser feitas. Eu acho que o produtor cada vez mais tem que ir atrás, e essa orientação de como ir atrás, de como operar, a Unibarter e a Uniagro podem ajudá-los, tá? Então, crie um futuro de sustentabilidade da sua atividade. Conte com a Unibarter para vocês poderem compreender e contratar essas ferramentas financeiras de proteção. Eu vejo muita gente falando, contrate, e a gente trabalha com muitos produtores, eu entendo, e é difícil você contratar essas ferramentas sozinho, e vocês precisam de apoio, vocês precisam de pessoas qualificadas. Não é à toa que na Uniagro nós temos a parte dentro da porteira e de fora da porteira. Quem quer ter orientação de fora da porteira, querer entender e contratar essas ferramentas para melhor gestão de risco, nós estamos aqui, né? Então você certamente precisará da assessoria para entender e operar. Gerencie os seus riscos e foque em obter produtividade, porque não adianta você ter uma excelente produtividade se você vender suas commodities num preço baixo. Tá bom? Conte conosco, pessoal. Um grande abraço e agradeço a todos aí pela participação. Uniagro, Bayer, e vamos para frente. E excelente safra a todos.
Muito bem, tivemos a presença de Felipe Paiva trazendo as suas recomendações de gestão de risco para a safra 21-22, falando aí dessa questão da volatilidade do dólar em relação à necessidade do agricultor em ter mais produtividade, adquirir os seus insumos, e aqui a Uniagro também fazendo a sua parte e recomendações. Já tivemos a participação de Paulo Goldin aqui, que é diretor-geral do Grupo Uniagro, do Alexandre Rodrigues e também do Paulo Garolo. Então agora eu vou passar para as perguntas que muitos amigos aqui que estão acompanhando as nossas transmissões, essa transmissão de hoje à tarde aqui, dia 6 de maio, falando sobre o foco no manejo da cigarrinha. E as perguntas, claro, vêm em muito volume para o Garolo, claro, né, Garolo? Eles também ficaram muito impressionados aqui com a sua palestra, cheia, rica em informações. Tem aqui o Henrique Oliveira, ele fala, pensando em biotecnologia, Garolo, temos desenvolvimento de alguma tecnologia buscando resistência do híbrido, pensando em cigarrinha?
Não de forma em biotecnologia, mas dentro do trabalho de genética convencional, a gente vem sim selecionando, inclusive eu tive a oportunidade recentemente de visitar um screener com mais de 1.000 linhagens, onde a gente tinha algumas linhagens que mesmo na alta pressão, elas se mostraram altamente resistentes. Então, ele é um trabalho um pouco lento, né? Não vai ser assim no estalar de dedos, mas a gente vem trabalhando incessantemente na genética, buscando realmente atribuir mais tolerância aos híbridos para que a gente tenha um nível de segurança cada vez maior, né? A gente vem trabalhando sim.
Forçar aquelas boas práticas de manejo do combate à cigarrinha, sem dúvida a eliminação da tiguera, né, do milho tiguera é uma das principais ferramentas para não criar essa ponte verde. Esse é um dos principais conceitos de ferramenta que o produtor tem que usar, né, Paulo?
Sim, isso, porque até um ponto interessante. A gente tem que lembrar que o manejo da cigarrinha, ele nunca vai ter sucesso quando a gente se apoiar em uma única coisa. Então, é o conjunto das ações que vai me levar para um nível maior ou me deixar num nível menor de manejo. Todo aquele passo a passo que a gente passou rápido, mas todo ele faz parte do manejo. E uma coisa, mesmo você trabalhando um híbrido de alta tolerância, se você simplesmente se calçar nisso e vamos dizer, eu não quero usar essa palavra, mas na pressa, relaxar, vamos dizer, né, com o manejo, ele também acaba perdendo. Porque, como eu falei, não existe resistência, existe nível de tolerância. E se você não faz o bom manejo, mesmo um híbrido de maior tolerância, ele vai ser tão infestado pela praga e de forma infectiva, ela vai colocar tanto bactéria, tanto vírus lá dentro, que ele também vai gastar muita energia para se manter equilibrado. Então, você acaba também reduzindo produtividade. Não chega nos níveis calamitosos, mas também perde. Então, nós não podemos nunca imaginar manejo de cigarrinha com uma única ação. É o conjunto, é genética, é o produto químico, é o produto biológico, eu fiz questão de falar, é o manejo da tiguera, é o momento certo de aplicar, é o número de aplicações corretas e respeitar sempre a bula. Porque a bula dos produtos, ela tanto diz qual é o tempo de reentrada e a outra coisa que ela diz para nós, a dosagem e a praga-alvo. Se não tiver o registro, não usa. Você não tem suporte. Tem que ter o registro registrado no Ministério da Agricultura com a praga-alvo, com a dose e com o número de máximo de aplicações e os períodos de reentrada. E última coisa, lembre-se que quando eu venço as três aplicações ou as duas, depende do produto, eu tenho que rotacionar o mecanismo de ação. Normalmente, são grupos químicos diferentes. É um alerta também que eu dou, porque existem vários produtos comerciais com nomes diferentes de cada fabricante, mas que tem os mesmos grupos químicos com os mesmos mecanismos de ação. E como às vezes o agricultor não sabe isso, e nem é obrigação mesmo dele saber, quem tem que saber isso somos nós, o corpo técnico, se ele não for alertado disso, às vezes ele está achando que está fazendo um negócio muito bacana e de repente ele está fazendo um negócio errado. Então, é outra atenção que eu peço ao grupo técnico, porque isso é responsabilidade nossa. Nós temos que orientar o agricultor a fazer a rotação de mecanismos de ação.
Muito bem. Eu também quero agradecer aqui a presença do Emerson de Rio Verde. Ele fez pergunta aqui através do Faça Sua Pergunta aqui na página, na homepage do site Notícias Agrícolas. E ele comenta exatamente isso que você já nos alertou, Paulo, a respeito do controle biológico, se ele seria promissor. A gente já comentou aqui do manejo integrado de pragas, justamente para diminuir esse impacto, né, dos produtos na cultura, mas elevando aí o controle das pragas. O controle biológico, sem dúvida, faz parte disso. Eu queria que você repetisse aí quais as cepas, né, que hoje a gente já pode utilizar para também auxiliar no combate às cigarrinhas.
Então, o biológico é fundamental, na minha visão, isso é uma visão minha, pessoal, profissional, o biológico faz parte do processo. Hoje nós temos a Bovéria baciana, que é um fungo, é o mais antigo registrado. A Bovéria hoje está sendo utilizada duas cepas diferentes, e nós temos agora, recentemente foi registrado, esse ano, inclusive, acho que em janeiro, se não me falha a memória, que entrou a Isaria fumosoreasi. Essa é um novo fungo, inclusive a cepa que está sendo utilizada, ela foi desenvolvida pela Exalc. Então, é de fundamental importância a gente associar aos químicos esses produtos biológicos. E existem mais biológicos que estão sendo estudados, mas eu não posso comentar nada daquilo que não tenha registro. Tudo que eu falar para vocês e que eu estou dizendo aqui é porque está registrado no Ministério da Agricultura. Então, esses dois fungos hoje já têm os produtos comerciais com registro no Ministério da Agricultura. Mas tem mais coisa aí que está sendo estudada e que são promissoras e que pode, de repente, vir a fazer parte de todo esse processo.
Muito bem, obrigado por mais essas considerações, respondendo aqui as perguntas dos nossos amigos internautas. Eu estou querendo aqui também agradecer a presença de Wallace Queiroz, do Tadeu Carmel, da Giovana Gonçalves e do Ivan Carlos Bressanelli, que tem participado bastante aqui com as suas opiniões através do chat aqui do YouTube. Eu queria fazer mais uma pergunta agora para o Felipe Paiva, a respeito, então, como ele comentou sobre a gestão de risco para a produção do milho. Felipe, então eu queria as suas considerações finais também na participação deste fórum da Uniagro e da Bayer, comentando, né, trazendo informações sobre o manejo da cigarrinha, levando uma informação assim mais direta para o agricultor. Devemos continuar plantando milho? Claro, o Brasil e o mundo precisa do milho brasileiro. É isso mesmo?
Certamente, né? O produtor nasceu para plantar, para produzir. E a gente é muito grato por isso, né? O que a gente traz aqui do lado da Unibarter é realmente uma visão fora da porteira de gestão de risco. Eu acho que é um momento bastante interessante para comprar. Quem não vai vender milho, né? Comprar um seguro de baixa na bolsa para você poder garantir os seus custos, caso o preço caia no futuro, porque o preço pode subir também, você pode travar o milho e comprar um seguro de alta. Então, tem ferramentas aí para todo tipo de decisão do produtor do que ele quer na sua estratégia de comercialização, tá? E a Uniagro, junto com a Unibarter, está aqui para poder ajudá-los, tá? Então, novamente agradeço, parabéns a Paulo e Galo pela apresentação técnica, excelentes informações aí relacionadas à cigarrinha, e agradeço a todos aí que estão nos ouvindo até agora. Um grande abraço, então.
Muito bem. Eu queria também conversar novamente com o Alexandre Rodrigues, que é diretor de marketing da Uniagro. Gentilmente marcou presença aqui no nosso fórum, também ajudou ao site Notícias Agrícolas na organização desse evento que estamos transmitindo agora ao vivo. Alexandre, importantes informações transmitidas por Paulo Garolo e também por Felipe Paiva, e isso traz, junto à equipe técnica da Uniagro, uma responsabilidade muito grande agora de estar cada vez mais junto ao agricultor, trazendo essas informações no corpo a corpo para que eles possam ter aí maior produtividade no combate também às cigarrinhas do milho.
Isso, com certeza. Agradeço ao Paulo Garolo pela excelente palestra, né? Trouxe importantíssimas informações aí para nós, para que possamos aí repassar e levar os demais produtores aí em todas as regiões que nós atuamos. Obrigado também, Felipe, excelente palestras aí, um alerta muito importante para que os produtores tenham o conhecimento de verificar essa questão aí das precificações. Né?
Muito bem. Eu queria também agora, então, fazer minhas considerações finais com Paulo Gondim, que acompanhou aí vivamente as palestras. Paulo, foi uma grande iniciativa da Uniagro, junto à Bayer, em transmitir essas informações aqui no Fórum de Foco do Manejo das Cigarrinhas, levando aí aos clientes da Uniagro realmente informações de grande importância para o combate às cigarrinhas do milho. Foi realmente um evento de muita importância, não é mesmo?
Fred, a gente investe muito nessa área técnica, né? Eu queria agradecer aí o Alexandre, o Paulo, né? O Paulo foi uma aula, né? Isso não é nem uma palestra, assim. Poucos profissionais que eu acompanho sobre o tema, eu vi fazer uma explanação tão didática e tão fácil de ser compreendida, né? Faço até a sugestão que quem assistiu divulgue para seus contatos, que vai ficar registrado isso aí no YouTube, né? Isso vale para treinamento de equipe de fazenda, de revenda, né? Realmente foi uma aula, tá? Parabéns, Paulo. E o Felipe Paiva também, quando a gente fala de gerenciamento de risco, alguns produtores comentando ali justamente que vai sentar em cima da soja, do milho, o que a gente traz de opção para o produtor é que ele possa sentar em cima do milho, porém protegido de uma queda, né? Porque quando você senta em cima do seu produto, ele pode subir ou pode cair. As nossas ferramentas é justamente para que ele sente em cima do produto com a cabeça tranquila, porque se cair, ele está protegido. E nós temos como dar essa proteção para o cliente e para o produtor. Tá? Mais uma vez, muito obrigado por essa oportunidade. A Uniagro é uma empresa focada muito em formação e no agro, e na divulgação do agro. Nós temos feito muitos eventos para divulgar o agronegócio, principalmente nos grandes centros, fora das zonas rurais, né? Eu cito aqui o patrocínio do Vitória, da Bahia. Nós somos patrocinadores oficiais do time da Bahia aqui de futebol, que é o Vitória. Então, toda vez que o Vitória joga, participa do campeonato, o nome do agronegócio está lá no campo, né? A gente fala que é o agro em todos os campos, né? No campo de futebol e no campo da lavoura, né? Então, esse é o nosso espírito de defesa e de levantar sempre a bandeira do agronegócio do produtor rural. Muito obrigado, Frederico, e foi um excelente evento. Tá?
Nós aqui do site Notícias Agrícolas agradecemos muito essa iniciativa da Uniagro e eu queria, antes de encerrar, eu queria também fazer as minhas considerações finais com o Paulo Garolo. Paulo, quais são as suas considerações finais a respeito, então, do desafio? Qual é a sua recomendação final para o agricultor que está nos acompanhando aqui nessa live?
Eu acho que uma coisa que eu não poderia deixar de dizer é lembrar que é o conjunto das boas práticas é que vai realmente nos levar ao sucesso e nunca uma coisa só. E a última coisa é lembrar, nós não precisamos deixar de plantar o milho. Nós não precisamos deixar de plantar milho verão para plantar só safrinha ou vice-versa. O que nós temos que fazer é reunir as informações e trabalhar de forma correta, porque nós precisamos mesmo é de cada vez mais produzir mais. Agora, cabe a gente é ter esse trabalho de fazer a coisa certa e trabalhar todas as ações, tanto no verão quanto na safrinha. E mais uma vez, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade.
Muito bem, então tivemos aqui neste fórum Foco no Manejo às Cigarrinhas, promovido pelo site Notícias Agrícolas com apoio da Uniagro e a Bayer, a presença de Paulo Gondim, que é diretor-geral do Grupo Uniagro. O Grupo Uniagro tem sede em Luiz Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia. Em 2020 comemorou 15 anos de atividade, está inaugurando mais uma loja em Tocantins e logo mais outra e na Bahia, promovendo aí 6 unidades com seu corpo técnico para auxiliar os agricultores dessa grande região de produção e do Mato Piba a serem mais produtivos, utilizando, claro, como uma das ferramentas, os produtos, né, da Bayer para o controle de pragas e doenças. Também tivemos a presença, então, de Paulo Garolo, trazendo as suas informações técnicas. Paulo Garolo trabalha com o milho já há muito tempo, quase mais de 36 anos, né, Paulo? Estamos na estrada também há muito tempo, trazendo aí as suas especialidades, trazendo uma palestra realmente muito técnica a respeito do combate e como que o agricultor deve enfrentar esses desafios. Felipe Paiva, da Unibarter, empresa do Grupo Uniagro, trazendo informações de gestão de risco, mostrando para os agricultores quais as ferramentas que ele pode utilizar para se proteger dessa oscilação do dólar e também aos preços das commodities que vem por aí. E agradecer, claro, ao apoio da Uniagro através do seu diretor de marketing, Alexandre Rodrigues, e também de toda a sua equipe de marketing e comunicação que auxiliou aqui o site Notícias Agrícolas a promover esse fórum. Então, agradeço a todos, agradeço também a presença dos internautas nas nossas redes sociais com as perguntas. Essa palestra vai ficar postada na homepage do site Notícias Agrícolas e também no YouTube. Quem quiser mais informações, por favor, acessem as redes sociais Notícias Agrícolas e da Uniagro e tenham mais informações através dessa palestra incrível que nós promovemos aqui nesta tarde de quinta-feira, dia 6 de maio. Então, agradeço mais uma vez a Uniagro, a Bayer e a todos que nos acompanharam nessa tarde. Quem está acompanhando o site Notícias Agrícolas, fiquem conosco, tem mais informações e até breve.